Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio, eu sou a Lele, eu serei a host desse episódio, onde a gente vai falar com uma mulher que eu admiro muito. Eu quero registrar aqui que eu coloquei esse muito em letras maiúsculas no meu roteiro, tá? Na área de tecnologia. Eu confesso que foi o convite que eu fiquei mais apreensiva de fazer até hoje, porque eu poderia fazer suspense também de dizer para vocês quem é que tá aqui, mas tá no título do episódio, então não vai adiantar nada. Bom, a nossa convidada de hoje é a Kizy Terra, fundadora do canal Programação Dinâmica no YouTube, do Projeto Forriar, que é um projeto de mentoria e capacitação em ciência de dados e inteligência artificial humanizada. Ela também recebeu os prêmios de Mulher em IA no ano de 2021, faz parte do fundo Vozes Negras do YouTube e está na lista LinkedIn Top Voices 2022 Next Gen. Só para citar alguns dos prêmios que ela tem e não estender demais esse episódio. E eu estou falando isso aqui para vocês terem noção de que hoje, no nosso podcast, nós temos um dos maiores nomes da ciência de dados do Brasil, tá? Estamos importantes. Então, bom, Kizy, eu tentei dar uma resumida aqui na tua apresentação para as pessoas, mas eu gostaria que tu te apresentasse também para as pessoas poderem te conhecer, quem não te conhece, né?
Bom, primeiro, obrigada, acho que você me apresentou muito bem. Fico muito feliz com o convite e é muito bom, né, poder conversar com mulheres da área de tecnologia e ter esse podcast voltado para esse público. É uma oportunidade, né, de conversar com mais pessoas num ambiente seguro. Eu acho que isso é super importante quando a gente está falando de algumas comunidades, acho que a comunidade de mulheres é uma delas. E, bom, para falar um pouco mais de mim, eu acho que você cobriu bem, mas assim, eu sou gaúcha, né, mas moro no Rio de Janeiro, além de ser cientista de dados, tenho uma formação em engenharia de computação, fiz um mestrado em matemática, então tenho uma trajetória na área aí de dados, né, já vindo da área técnica, assim, uma trajetória tradicional, vamos dizer, fiz graduação, mestrado. Acredito na academia, né, no valor aí de um curso superior, embora haja polêmicas e tretas no Twitter a respeito. Então, acho que para a gente não se alongar muito, está ótimo o que você mencionou.
Bom, e como a Kizy falou aqui, ela tem um background com ciência de dados. Atualmente, ela é cientista de dados, além de produtora de conteúdo e mais algumas coisas. E o que é ciência de dados, Kizy?
Bom, essa é uma pergunta que é muito feita, né? Eu gosto de responder ela. Assim, a ciência de dados é um campo multidisciplinar que ela se vale aí de fundamentos da matemática, da computação e da estatística, mas a gente está falando, né, de uma área que tem aplicações em extrair informações de dados, né? E isso pode significar várias coisas quando a gente pensar a gente pode pensar em exemplos simples para saber o que é ciência de dados, né, e tomar decisões orientadas a dados. Então, um exemplo que eu acho que é bem do dia a dia, que eu gosto de dar, que é quando a gente vai no supermercado, por exemplo, a gente, bom, se você é que nem eu, assim, uma classe média ali, que evita, né, gastar e desperdiçar dinheiro, você provavelmente olha o preço das coisas, faz as suas escolhas olhando para isso, considerando o custo do produto, a qualidade do produto, então você olha para alguns indicadores, algumas variáveis e toma a sua decisão. Então, esse é um exemplo que, para mim, dá uma intuição do que a ciência de dados, procura fazer. Só que quando a gente olha para a ciência de dados, a gente vai estar falando em escala. Então, não é como se só você estivesse ali comprando a sua cesta de produtos, né? A gente podia pensar em, talvez, várias pessoas fazendo isso ou uma escolha muito maior de produtos. Então, a gente aumentar essa quantidade de dados vai fazer com que a gente provavelmente precise de uma máquina, né? De um programa para nos ajudar com isso, porque já vai sair da possibilidade de cruzar tantas informações, né, tantos dados, da capacidade humana. Então, eu acho que de uma forma introdutória, essa pode ser uma forma da gente entender a ciência de dados.
Sim, e os dados, quando a gente fala de ciência de dados, eu gostei bastante desse exemplo que tu deu das variáveis de fazer compras no supermercado, né? O preço, a qualidade, as coisas. Quando a gente fala em dados, a gente pensa muito em dados de computador, os dados que estão ali num HD, em um servidor, alguma coisa assim. Mas tem dados, bom, eu acho que tu já disse que tem dados fora isso com esse exemplo, mas quais são os outros dados que a gente consegue observar fora de um computador, por exemplo?
Olha, eu acho que são muitos, assim, né? Por exemplo, quando a gente está planejando um evento ou vai acontecer algo importante na nossa vida com uma data específica, a gente talvez um mês antes do evento, né, pela ansiedade, vai começar a acompanhar a previsão do tempo. Então, dados de temperatura no lugar para onde você vai, onde vai ser esse evento. E você talvez vá fazer adaptações em relação à roupa que você vai utilizar, ou se você está organizando um evento, se você vai tomar uma medida específica em relação a essa previsão do tempo. Então, são exemplos, assim, do nosso dia a dia mesmo. Acho que esses são alguns, né? Clima é algo que a gente faz muito. Acho que tem várias outras coisas, se a gente for pensar, né? Quando a gente vai, por exemplo, escolher um dentista para marcar uma consulta porque a gente está com dor de dente, você também vai, provavelmente, tomar uma decisão orientada a alguns dados que você vai procurar. Então, talvez o preço da consulta, quem é esse dentista, se ele é especializado em uma área que você precisa ou não. Talvez você vá olhar vários dentistas para comparar, você vai pegar dados com outras pessoas que você conhece para ver se elas têm alguma referência. Então, eu acho que muitas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, elas são orientadas a dados. E a gente pode partir disso para tentar entender o racional por trás do porquê que existe a ciência de dados e porquê que isso se transfere para um algoritmo ou para um modelo, né? Que é justamente quando a gente quer escalar ou ampliar a capacidade de decisão. Mas a intuição, ela está no nosso dia a dia.
E para que, que serve a ciência de dados, né? A gente está rodeado por dados o tempo inteiro. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que tudo é dado. Prazo de validade do remédio para garganta, que a pessoa que falou muito tempo, no caso eu, está tomando. O tamanho do bloquinho de papel e a quantidade de post-its que vem no bloquinho que eu escolhi para ter aqui do lado da minha mesa hoje. Tudo são dados. E o que, que a ciência de dados trabalha com esses dados? Para que, que ela serve? O que a gente pode obter com a ciência de dados que a gente não teria se a gente não tivesse ciência de dados?
É, assim, com a ciência de dados, né, a gente poderia ter, vamos dizer, uma dimensão de previsibilidade ou predição, né, o termo que a gente costuma utilizar. Então, com dados que a gente observou em alguma situação no passado, né, que foram coletados, a gente vai tentar fazer, inferir coisas, por exemplo, sobre o futuro. Então, quando a gente está falando de clima, por exemplo, a gente poderia tentar pensar dessa forma. Será que a gente consegue prever o clima? Ou a gente poderia olhar para os dados de mobilidade urbana, trânsito, ou, sei lá, dados dos aviões, dos voos de companhias aéreas, e tentar entender a quantidade de passageiros que vai ter, né, ativos mesmo dentro de um voo em um determinado horário. Então, assim, a maior parte das aplicações que a gente vai ter, elas têm hoje até uma relação com negócios, algum tipo de negócio, né? Uma relação comercial, porque as empresas acabam investindo nisso. Mas a gente tem outros exemplos, como análise de... Isso a gente até, né, entra um pouco no campo da visão computacional, que usa outras técnicas, além ali do aprendizado de máquina clássico e da ciência de dados, mas é um exemplo interessante, que é, por exemplo, a predição de câncer de mama utilizando imagens de radiografia de mamas de mulheres. Então, vai ter aplicações em várias áreas, assim. E acho que os limites ali, eles vão depender mesmo do contexto, da quantidade de dados que você tem, das restrições que você tem para adquirir dados ou não, dos vieses também, se a gente puder falar um pouco disso. Então, de que tipo de... Né, até onde os seus dados, eles conseguem ir, isso vai depender de vários aspectos de como você projetou essa sua capacidade de colher os dados, e isso vai se refletir na sua análise, né, no resultado da ciência de dados mesmo.
Sim, tu falando essa parte de predição, eu pensei num exemplo maravilhoso de olhar dados e ver o resultado, o impacto desses dados. Aqui onde eu moro, durante o verão, tem umas empresas de ônibus que elas fazem um roteiro especial de ônibus para levar pessoas para a praia.
Uhum,
porque legal. Os ônibus normais de linha que eles tinham nessa época do ano, eles ficavam muito lotados porque tinha muita gente indo para a praia.
Uhum.
Então, observando esse dado, a quantidade de passageiros, constatou-se que a gente poderia colocar mais um ônibus para levar essas pessoas e, consequentemente, essa empresa poderia ter um lucro maior e também atender melhor esses passageiros que iam ter um ônibus específico para ir direto para a praia e não um ônibus que ia ficar fazendo várias paradas em outros lugares, pegando outros passageiros. E esse foi um exemplo que me veio agora que eu achei interessante.
Perfeito. Acho que até para complementar, assim, isso que você falou faz muito sentido, porque as decisões orientadas a dados, né, elas não são uma especificidade da ciência de dados, é algo até, né, antigo. A gente, enquanto humano que tem essa capacidade de raciocínio, já faz isso há bastante tempo. Mas a ciência de dados, às vezes, pode, inclusive, complementar um conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então, provavelmente, né, o pessoal dessa empresa de ônibus conseguiu observar esse padrão e criar, por exemplo, linhas de ônibus. Mas se eles usassem algum tipo de modelo e de predição, eles poderiam, talvez, ir ainda mais longe, entender qual que é o melhor horário, né? Ou quantos passageiros que você vai conseguir estimar ali para cada período do dia ou cada dia da semana. Você consegue tornar, né, ainda mais poderoso essa sua decisão quando você se vale desse tipo de solução.
E como é que você entrou para a área de dados?
Olha, foi no período do meu mestrado, né? Então, como eu falei, eu fiz a graduação em Engenharia de Computação e eu fui para o mestrado, que, né, o nome formal dele é um mestrado em Modelagem e Matemática da Informação. E, assim, para quem é da área sabe que essas coisas se relacionam, né? Então, já tinha falado da matemática antes, mas a grade do meu mestrado, ela envolvia, de fato, os conhecimentos de estatística, matemática e computação. Então, quando eu estava nesse mestrado e tomei essa decisão, a gente ainda não falava tanto de ciência de dados, assim, aqui no Brasil, não tinha tantas vagas, né? Não tinha esse hype, vamos dizer assim, e esse burburinho em torno dessa área. Mas, ali, no dia a dia, né, do mestrado, eu me aproximei muito, gostei da análise de dados, da visualização de dados, e com o tempo eu fui entendendo que eu meio que já estava na ciência de dados, né? Foi uma conclusão a posteriori, porque eu já estava me envolvendo com alguns projetos de pesquisa durante o mestrado, eu tinha estudado todo esse conhecimento, e aí quando eu vi isso era ciência de dados, eu já estava ali e comecei a me apropriar um pouco mais, né, dessa área, desses conceitos. Mas então foi assim, através do mestrado, que eu entrei na área.
Sim, eu acho isso muito interessante, né? Tu entrou no mestrado não tendo isso em vista, sem ter esse objetivo, e aí as coisas foram acontecendo e tu foi gostando do que tu estava fazendo e aí quis fazer mais e quis pesquisar. Então, tipo, a ideia, quando tu entrou no mestrado, eu acho que dificilmente foi trabalhar nessa área, mas é uma coisa que aconteceu e que, pelo lugar que tu tá hoje, a gente tem certeza de que aconteceu muito certo, né? Que deu tudo muito certo. E eu gostaria de saber um pouco de ti também, já que tu falou do mestrado, de como é que foi essa coisa de... Eu entrei no mestrado provavelmente com um objetivo e eu saí do mestrado com um objetivo totalmente diferente. Se teve algum impacto, assim, como é que foi pra ti?
Sim. Olha, a experiência foi orgânica, né? Assim, acho que a vida é um pouco isso. A gente que acaba depois olhando para trás e criando uma linha narrativa, vamos dizer assim, para as coisas fazerem mais sentido. Mas no dia a dia a gente está sempre meio que vivendo e tomando as decisões que fazem mais sentido para o momento. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu tinha, primeiro, uma vontade de estudar ainda mais, mesmo eu tendo acabado de fazer a graduação, eu emendei. Mas eu acho que muitas pessoas experienciam isso ali no final da graduação, uma sensação de... Putz, eu não sei se eu domino tanto, se eu sei tanto que eu gostaria, né? Porque você não teve necessariamente a maturidade em todas as áreas. Você vê muita coisa, né? Várias disciplinas, mas nem todas elas você consegue aprofundar, aplicar e ter o tempo mesmo para absorver. Então, eu tinha essa vontade de continuar estudando mais um pouco para ganhar essa maturidade. Mas eu já tinha também um interesse por educação, por desenvolvimento de software. Estava vendo que, né, esse rumo dos dados podia ser interessante, então eu tive ali a oportunidade de fazer uma disciplina do mestrado durante a graduação, e aí foi isso, na verdade, que me ajudou a reforçar essa decisão, porque eu vivi na prática ali aquele ambiente, naquela faculdade, o que, que poderia ser, né, aquele conhecimento que eu ia acessar, e achei muito interessante. Então eu tinha uma ideia assim de, putz, talvez eu consiga aplicar isso que eu vou aprender na área de educação, juntar isso com desenvolvimento de software, por exemplo, né? Então, eu não tinha uma ideia concreta do que eu ia fazer, mas eu tinha um propósito, vamos dizer assim. E a educação continua na minha vida até hoje, né? Então, isso sempre esteve forte. Foi mais ou menos isso que eu, inclusive, coloquei na minha carta de motivação do mestrado. Só que aí, né, a vida aconteceu. Eu fui me aprofundando nas disciplinas, fui fazendo projetos ali durante o mestrado e vi que tinha um mundo ali para acontecer, né? E aí eu simplesmente, assim, acho que eu tenho esse perfil já na vida, sabe? Eu vou me abrindo muito para as oportunidades. E acabou que até aqui deu certo. Então, continuo com esse viés.
É, em time que tá ganhando a gente não mexe, então vamos indo.
É isso.
E o que que tu faz como cientista de dados, né? Porque eu vejo bastante que nessas carreiras envolvendo tecnologia, a gente não tem muita noção do que as pessoas fazem, o que acontece. Eu, por exemplo, não tinha muita noção de que para eu ter uma plataforma, como por exemplo essa plataforma de áudio, onde as pessoas estão ouvindo podcast, eu ia precisar ter pessoas programando uma interface, eu ia precisar ter pessoas programando a segurança, eu ia precisar ter pessoas programando o lugar onde esses episódios vão ficar guardados dentro da plataforma. Eu não sabia que eu ia precisar de pessoas para testar essa plataforma, para ver se tudo está funcionando direitinho. Então, é um mundo de possibilidades que muitas vezes a gente nem sabe que existe.
Sim. É, inclusive, você pode ter cientistas de dados e analistas de dados, inclusive, para fazer essa plataforma funcionar, ou, por exemplo, para que o Zencastr pense qual é a melhor forma de construir os planos para os clientes. Vamos pensar, a gente poderia analisar qual que é o tempo médio que as pessoas ficam gravando aqui, para tentar entender até onde a gente vai deixar gratuito, até onde vai deixar pago, as pessoas que mais utilizam, que tipo de comportamento elas têm aqui dentro. Isso tudo são dados, né, que eles vão gerar e vão poder analisar. Ou qual é o tempo médio que uma pessoa paga um plano aqui, se ela é pagante. Então, todas essas informações, né, vão, todos esses dados, na verdade, vão gerar informação para eles tomarem decisões. Então, isso é uma coisa que um cientista de dados pode fazer. Mas, assim, na prática, tem muito a ver com você ter uma demanda ou uma pergunta de negócio, por exemplo, como a gente vai chamar. E é isso, vamos supor que um cara lá da interface quer saber, quer fazer um teste se um ícone 1 é melhor do que o ícone 2. Ele pode pedir ajuda, né, de um cientista de dados ou de um analista de dados, para poder tomar essa decisão, né, para entender como eles vão gerar esse teste e depois como eles vão analisar o resultado desse teste. Assim, nas minhas experiências, eu trabalhei também com projetos relacionados a redes de academia. Então, tentar entender quando que a pessoa vai cancelar o plano, né? Se ela vai ou não. E aí, isso também iria ajudar a rede de academia a tomar uma ação. Por exemplo, gerar uma promoção para a pessoa, se você percebeu que ela está tendo o comportamento de quem vai cancelar o plano, esse tipo de ação seria possível. Então, isso foi uma experiência concreta. Também tive experiência trabalhando com dados de aeroporto, então, para analisar justamente a frequência de passageiros em determinados horários, o tempo de fila no raio-x. Então, são exemplos mais concretos que, né, alguma empresa ou alguma instituição está precisando resolver ou querendo entender um determinado fenômeno. Você olha os dados primeiro para entender se esses dados te possibilitam responder a pergunta que a pessoa quer, porque às vezes pode ser que não, e aí vai precisar ser feita uma determinada intervenção anterior de gerar esses dados, de começar a coletar esses dados, preferencialmente de acordo com a LGPD, não preferindo a privacidade de ninguém, importante dizer isso. E acho que muitas empresas no Brasil se encontram mais ou menos nessa transição, então acordaram recentemente para a questão dos dados e estão nesse processo de conseguir coletar os dados, saber o que fazer com isso, contratando as pessoas que vão ajudar elas nesse processo de transformação digital, né, que a gente costuma chamar.
Sim, e saber o que fazer com isso é uma coisa que eu imagino que deve ser muito complicada, porque tu pegar os dados até pode ser meio fácil, mas tu saber interpretar esses dados e saber dar sentido para aquilo é uma coisa que eu acho maravilhosa, eu acho incrível, porque eu olho para um monte de número, eu olho para um gráfico e eu só consigo ver, tem mais dessa parte azul do que dessa parte vermelha, então a parte azul é mais legal ou é pior, dependendo do contexto do gráfico. E olhar para esse mundo de emaranhados e desses dados e conseguir filtrar esses dados e conseguir colocar sentido nessas coisas que muitas vezes não tem muito sentido quando a gente olha a olho nu, é uma coisa assim maravilhosa, que eu acho de outro mundo, assim.
Sim, e acho que é super importante também, sim, frisar que a gente também, como cientista de dados, não pode se emocionar tanto. Então, assim, nem sempre tem sentido. Nem sempre o que parece que há uma descoberta é. Nem sempre tem causalidade, né, na correlação. Então, isso também é um olhar que você precisa ter mais aprofundado. Porque o que você mais quer é fazer descobertas incríveis. Mas pode ser que aqueles dados não estejam te falando isso, assim. E aí você tem que lidar com essa frustração, né?
Sim, eu acho que isso deve ser bem complicado. Tipo, tu passar um baita tempo ali fazendo e refazendo e filtrando e pegando dado e puxando dado do outro lugar, e aí tu chegou a uma conclusão brilhante, aí tu vê que a causa da tua conclusão brilhante era uma coisa extremamente óbvia, assim, tipo, ninguém comprou algo na minha loja durante esse período, porque durante esse período a gente estava de férias
Exato,
e aí a
exato,
loja estava fechada.
exato.
Tipo, um negócio desse sentido. E aproveitando que a gente está falando disso, eu queria falar um pouco sobre o estudo para ser uma cientista de dados, porque eu olho os vídeos da Kizzy no canal, então eu sei que é bastante coisa, inclusive programação dinâmica, tá? Vai estar aqui na descrição do episódio para vocês clicarem e ir lá assistirem, tem vários vídeos maravilhosos. Então eu sei que são várias coisas doidas, assim, que a pessoa tem que saber para entender aqueles dados que estão ali jogados e fazer sentido daqueles dados. E fazer sentido daqueles dados de uma maneira coerente também, porque não é só pegar um monte de dado aleatório, fazer uma média e é isso, tome minha conclusão. Tem todo um background por trás de entender por que aquilo é daquele jeito e quais dados são realmente relevantes. Então, o que que a pessoa precisa aprender? Quais são os conhecimentos que a pessoa precisa ter para trabalhar com isso?
Olha, são conhecimentos das áreas que eu falei, né? Então, saber os fundamentos da matemática, aí vai depender muito de que tipo de aplicação você vai trabalhar. Então, assim, né? Para que matemática, por exemplo? Se você vai trabalhar com um aprendizado de máquina, machine learning, e você vai lidar com algum tipo de modelo mesmo, dependendo, né, do que você está trabalhando, da forma que você está fazendo, é interessante você entender como aquele modelo funciona. Né, por que aquele modelo foi projetado. E, geralmente, por trás desses modelos, né, existem contas matemáticas. E aí, conhecimentos de álgebra linear, às vezes, ou cálculo. Então, existe uma teoria por trás desses modelos que estão implementados e, se você se torna especialista em algumas dessas coisas, vai ser interessante você ser capaz de compreender isso. Assim como estatística, que também se relaciona, né? É também uma disciplina anterior a esse hype da ciência de dados, e a ciência de dados se vale muito, muito dos fundamentos da estatística. E a programação, então, provavelmente a maior parte das vagas que você vai encontrar hoje, você vai precisar de Python, pelo menos, às vezes R, saber linguagem SQL para extrair, né, fazer consultas em bancos de dados. Então, é bastante coisa, assim, e principalmente conseguir usar todo esse conhecimento ao mesmo tempo, né? Então, você vai precisar programar, talvez, análise de estatística, você vai precisar programar uma função matemática, um modelo matemático, coisas do gênero.
E eu quero dizer que se você está pensando, ah, é só isso. Não, eu fiz a matéria de estatística na faculdade, tá? Eu sei que o negócio não é fácil, porque eu não sei como eu passei em estatística até hoje. É umas coisas, assim, complexas, e tem um modelo, e aí dependendo do que acontece no dado, muda a curva que aparece no gráfico, aí aquilo já quer dizer uma coisa totalmente diferente da curva que tu tinha antes. E
Exato.
aí eu olhava para aqueles gráficos em estatística, eu desisto. Eu vou pintar esse desenho aqui, que eu acho que se eu pegar uma canetinha e pintar, eu vou conseguir fazer uma coisa legal do que a conta que eu preciso por trás para chegar nesse gráfico, sabe? É uma coisa muito complexa que às vezes a gente olhando assim por cima, a gente não tem essa noção. Tipo, tem alguns vídeos no canal em que a Kizzy está programando uma coisa ali, e ah, programação é Python, eu sei, tranquilo, mas toda a fundamentação que tu precisa ter por trás de estatística, de cálculo, de fundamento, é uma coisa assim que não tem como descrever a quantidade de fundamento que tu tem que ter por trás para te saber qual código bonitinho tu tem que colocar ali na tela para o negócio funcionar.
Exato.
Não é só sair jogando código, tá? Não é assim.
É complexo, por isso que, assim, às vezes eu tenho um olhar para essa área que não necessariamente essa é a melhor área para você começar, sabe? Uma área de entrada. Porque, às vezes, se você fizer um caminho pela programação ou pela estatística primeiro, vai ser mais natural você, com o tempo, adquirir todo esse conhecimento, né? Do que já necessariamente achar que, sei lá, daqui a 6 meses ou 1 ano, você já vai ter tudo que você precisa de todas as áreas. Pela forma como eu aprendo, né? Pela minha experiência, eu levei mais tempo para conseguir absorver tudo, né? Então, só de graduação e mestrado, a gente já pode colocar aí uns 7, 8 anos. É bastante coisa.
Sim, e a gente vê muito também em algumas pessoas que estão entrando na área uma pressa, assim, um desejo, oh meu Deus, eu preciso aplicar para uma vaga de pessoa desenvolvedora júnior ou uma vaga de cientista de dados júnior e eu tenho 6 meses para aprender absolutamente tudo que eu preciso para aplicar para essa vaga, e aí a pessoa entra nessa neura e quer estudar 72 horas por dia, 28 dias por semana, e aí não tem tempo de fazer nada, pega um burnout legal ali,
uhum.
E aí não sai mais do fundo do poço onde ela se enfiou ali sem querer no meio dessa neura de eu preciso de tudo agora e urgentemente, né?
É isso.
Essa construção de conhecimento, ela demora e ela não é imediata. Tu vai demorar bastante tempo para descobrir que tu aprendeu a fazer uma coisa mínima, mas aí com aquela coisa mínima tu consegue encaixando outras coisas em cima e aí vai criando uma coisa maior, que é muito mais legal, mas que tu só conseguiu fazer aquela coisa maior pelo tempo que tu se dedicou aprendendo aquela coisa mínima.
Exato.
Como que é o teu processo de aprendizagem, Kizzy? Como é que tu pesquisa essas ferramentas e essas coisas mínimas que vão levar a uma coisa maior no futuro?
Olha, assim, eu poderia separar isso em 2 etapas, né? Então, quando eu estava, por exemplo, na graduação, até no mestrado, era no método tradicional, né, do estudo. Então, pegando os principais autores da área, de cada disciplina, estudando livros, fazendo exercício, né, sei lá, matemática, por exemplo, é muita bunda na cadeira, estatística também.
E questionando algumas escolhas que tu fez na vida depois da 3ª página que tu gastou na mesma conta.
Exato, então, por exemplo, fiz 4 cálculos na faculdade e como é que eu estudava cálculo? Livro de cálculo, fazendo todos os exercícios do livro até o negócio, até entender, porque a prova é difícil, etc, etc. Então, eu acho que não dá pra gente, né, não tem como romantizar isso, gente, é esforço, isso é horas de estudo, sabe? Se eu contabilizasse tanto que eu, de horas que eu já fiquei estudando na vida, é muita hora, porque eu comecei a estudar, assim, muito de verdade quando eu fui entrar no colégio militar no ensino médio. Depois ali nunca mais parei de estudar, assim, hard, sabe? Então, tem isso, mas com o tempo, né? Então, hoje, depois que eu já adquiri um monte de conhecimento, de fundamentos, eu tenho outras formas de estudar. Então, procurar artigos da área, entender o que está sendo desenvolvido. Mas, eventualmente, se surgir algo novo, ou se eu quiser, por exemplo, aprender uma nova linguagem de programação, eu vou usar o método tradicional. Vou lá para os fundamentos, vou pegar um curso básico, vou praticar, vou programar, porque não adianta só assistir a pessoa fazendo, né? Você tem que fazer, sentir aquela dificuldade. Porque quando alguém está fazendo parece fácil, quando você vai fazer, sempre dá errado. Só que tem algo que é muito importante, que eu ganhei nesse tempo de estudo, que é o entender que existe curva de aprendizado para tudo. E que mesmo que às vezes, porque você já tem um fundamento em alguma coisa, fica um pouquinho mais fácil, realmente o maior ganho é saber que a dificuldade não vai deixar de existir, sabe? Que você vai, às vezes, empacar naquela coisa que você está tentando fazer. E é justamente esse aprendizado que me faz continuar, e continuar me faz me desenvolver. Então, eu vejo muito, né, em quem está começando, além disso que você falou, desse perfil, dessa ansiedade de querer tudo ao mesmo tempo, é de, às vezes, também, né, na minha primeira dificuldade, querer abandonar, sabe? Achar que não deve ser tão difícil assim para todo mundo, né? Eu estou aqui tentando fazer um código aqui, resolver um problema com código, mas está muito difícil para mim, eu não estou conseguindo. Não tem um pacote que resolve.
E aquela
esse
pessoa
mim,
do
sabe?
Curso resolveu em 3 minutos.
É, mas ela resolveu em 30,
aí,
sei lá, no meu caso. Eu resolvi em 29 anos, mais 3 minutos, né? Que foi o que eu realmente apliquei ali. Mas toda a minha bagagem anterior, ela importa. Então, é complicado, assim. Eu realmente, ontem mesmo, estava conversando com uma mentoranda e eu vi esse caso aplicado. Então, ela tentou resolver um problema e ela meio que parou ali. E estava achando que talvez não tivesse certo. Só que quando a gente foi comparar a forma como eu tinha feito e o que ela tinha feito, eu tinha seguido o mesmo caminho, só que ela parou no meio e eu terminei. Eu tive que fazer a mesma coisa que ela, pensar as mesmas coisas, solucionar alguns problemas que não eram tão óbvios, né, tão diretos, vamos dizer assim, com programação. E, só que ela sentia que ela estava errando, assim, que ela não estava fazendo certo. Mas ela estava, entende? Só que era a primeira vez que ela estava fazendo aquilo, então esse desconforto, ele existe, né, de fato.
Sim, ainda mais quando a régua que a pessoa tem para medir o quanto ela sabe, como ela está se desenvolvendo, é um tutorial no YouTube ou um curso. Porque aí a pessoa, ela já preparou todo aquele material.
Perfeito.
Com antecedência, passou horas preparando o material, e aí jogou ali em 5 minutos na tela, e tu quer resolver o problema em 5 minutos, porque aquela pessoa resolveu em 5 minutos, mas ela não resolveu em 5 minutos, tá? Sinto te informar aqui, pessoa que está ouvindo, aquele código bonitinho que você vê em todos os vídeos no YouTube demorou muito mais do que aquele tempo que está ali na tela para ele aparecer, tá? As pessoas trabalharam nele antes e testaram e tiveram problemas e tiveram que catar um ponto e vírgula que estava fora do lugar, tiveram que catar uma indentação que estava ruim no Python, tiveram que catar uma linha que estava dentro de um escopo que devia estar fora, esse tipo de coisa que todo mundo passa e que acontece com todo mundo.
Exato. E assim, se a pessoa resolveu rápido, com certeza não foi, talvez não tenha sido a primeira vez que ela resolveu aquilo, né? Ela já resolveu aquilo outras vezes, então... Mas ainda assim, geralmente, é o que você falou, você pode ter erros bobos na programação, você vai ter que encontrar, né? Então, é o normal. E em relação a vídeos e cursos, é isso, assim, multiplica por 5, por 10 o que ele tem ali. Porque, por exemplo, eu que lido com o YouTube, existe toda uma questão da própria plataforma, da forma como você tem que apresentar o conteúdo para ele ser mais atrativo. Se eu botar um vídeo lá, né, monótono, de 3 horas, não vai rolar, entendeu? Então, realmente, você precisa, né, editar, transformar aquilo numa coisa mais dinâmica, mas isso não significa que aquele trabalho não existiu.
Sim, eu vejo isso bastante no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que parece com produzir conteúdo para a internet, na verdade, parece ser uma coisa bem simples. Ah, é só ligar a câmera e gravar e depois tu sobe para o YouTube. É só ligar o microfone e começar a falar e tu tá aqui no podcast e aí é só subir. E não é assim, gente. Próxima vez que você criticar a pessoinha que faz dancinha no TikTok, pense nisso. É difícil fazer dancinha no TikTok, tá? Vai lá e tenta fazer a dancinha no TikTok para te ver que o negócio não é fácil. Eu comecei um canal no YouTube em algum momento da minha vida, e aí pra gravar, gravei o vídeo super bem, fui olhar o vídeo, aí eu comecei a perceber várias coisas. O meu áudio não tá legal, a minha iluminação não tá legal, o meu cenário no final não tá legal. Eu falei muito enrolada nessa parte do vídeo, então começa a entrar um monte de coisa aqui na cabeça que se sobrepõe ao conteúdo, à ideia inicial que tu tá tentando passar. Que é uma coisa, assim, que é muito difícil, porque tu vai te preocupar em melhorar aquele conteúdo, porque aquele conteúdo faz parte do teu trabalho e da maneira que tu escolheu para compartilhar conhecimento. Então, tu tem que manter a qualidade do conteúdo e, ao mesmo tempo, manter uma qualidade técnica que, às vezes, tu não tem como manter sozinha. Tipo, edição de vídeo é uma coisa muito demorada, gente. Eu vou contar para vocês que edição de vídeo é uma coisa complexa. Momento que eu sentei e vou editar esse vídeo e eu passei 3 horas editando o vídeo que tinha 10 minutos, eu decidi que eu não ia mais editar vídeo. Foi mais ou menos essa a história. Então, já que a gente entrou na parte de criação de conteúdo, Kizzy, eu queria te perguntar por que que tu teve esse interesse de começar a produzir conteúdo para a internet sobre ciência de dados?
Boa. Então, para você que conhece a história do Python Café, provavelmente você, inclusive, já sabe essa resposta, né? Mas, na verdade, quem decidiu primeiro fazer isso foi o Alisson, que é meu marido, meu sócio também no Programação Dinâmica, na época que o canal se chamava Python Café, e ele tinha essa vontade de produzir conteúdo, compartilhar ali o que ele sabia, ou a maneira dele de explicar algumas coisas da área de programação. E ele achava que em língua portuguesa ainda tinha pouca coisa, né? E de fato, não tinha muito. Ainda não tem muito comparado a um idioma como a língua inglesa, por exemplo, mas hoje já tem bem mais. E então ele começou nisso e eu, né, por já ser próxima a ele, fui ajudando ele, participando um pouco nos bastidores. Então, por um tempo depois de um tempo eu comecei a editar os vídeos aí que você falou. Então, me tornei editora de vídeo antes de ser criadora de conteúdo. Porque justamente é trabalhoso, né? E como era uma coisa que eu podia fazer, eu fui ajudando, né? Isso começou assim, uma vez ele estava apertado, não ia conseguir editar, eu me ofereci para aprender. E isso foi se desenrolando. E passou mais ou menos uns 2 anos até que a gente olhasse para isso e entendesse que ele podia ser algo maior e eu podia entrar no projeto de outras maneiras. Então, a primeira coisa que motivou isso foi algo que já estava em mim, sempre esteve, que é o apreço pela educação, pela troca de conhecimento. Então, isso é algo que está na minha vida desde sempre, né? Eu nasci numa família de pedagogas e educadores. Então, aprender e estudar, para mim, foi me apresentado como uma diversão e não como uma obrigação. E acho que isso fez toda a diferença ao longo da minha vida, assim. Isso foi pela minha avó, né? E eu sempre fui a colega que queria ajudar os outros colegas, então eu terminava a minha tarefa primeiro, ia ajudar alguém, ia tentar ensinar o que eu sabia, isso desde que eu era criança, e isso foi continuando comigo. Na faculdade continuei assim, me envolvi em alguns projetos já de educação na faculdade, fui monitora, né, no mestrado. Então, eu inclusive pensava em ser professora acadêmica, ali mesmo, lá no ensino médio acho que eu já comecei a pensar sobre isso, assim. E aí, em algum momento teve esse estalo de que essa produção de conteúdo se alinhava totalmente, né, com isso, assim, que eu já tinha essa vontade, esse propósito dentro de mim. E aí eu tomei coragem, assim, não foi fácil, eu ainda não gosto muito de me ouvir e de me ver, mas já melhorei bastante. O primeiro vídeo eu não gostei nem um pouco, mas como eu já sabia editar vídeo, eu consegui salvar ele na edição, que foi o primeiro vídeo da série de análise de dados do canal. E, na verdade, antes eu tinha gravado uns outros vídeos, assim, mas esse foi o primeiro que eu considerei valendo, que eu tinha realmente, né, me empoderado desse projeto, pensado, não, isso aqui realmente vai ser uma coisa, então criei essa série de análise de dados, que era um tema sobre o qual eu queria falar. Gravei esse vídeo, né, marquei um dia e horário, que foi um dia específico, 6 da manhã, antes de eu ir para o trabalho. Acordei nesse dia com o nariz entupido, mas eu falei, não, eu tenho que gravar esse vídeo de qualquer jeito, ele vai sair. Então foi isso que aconteceu. Não saiu tão legal, me confundi, mas na edição deu para salvar e esse vídeo foi postado, é o vídeo que está lá. Então, mais ou menos assim, essa é a história. E estamos aqui, né, hoje com muita coisa que aconteceu em relativamente pouco tempo, né, mas muito esforço, com certeza, para tudo isso acontecer.
Sim, se tu olhar o canal do Programação Dinâmica, tu vai ver ali que tem uma quantidade até bem grande de vídeos e não tem tanto tempo de canal assim. Isso significa que a Kiz e o Alisson, eles se esforçam bastante para produzir aquele conteúdo e produzir conteúdo de qualidade, que é o mais importante. Então, quero deixar aqui registrado meus parabéns pelo canal e pelo esforço de vocês.
Sim.
Porque antes que alguém diga que ter um canal no YouTube é fácil, você não sabe o que você está dizendo, pessoa, tá? É complicado. E...
é, assim, teve um momento que a gente estava postando 3 vídeos por semana, né? Foi o nosso auge. Na época que a gente queria muito, né, se desenvolver na plataforma, crescer o canal. E, infelizmente, né, para o YouTube, quantidade importa, assim, não só a qualidade. Para ele entregar os vídeos e também, querendo ou não, né, quanto mais vídeos você tem, ali mais pessoas vão chegando, né? Você tem mais chance, né? Nessa roleta ali, nessa aposta do algoritmo, você tem mais chances de chegar nas pessoas e elas conhecerem seu trabalho. E nessa época, assim, meu Deus, era muito trabalhoso, porque a gente sempre fez tudo, né? Então, gravar vídeo, editar vídeo, publicar o vídeo, pensar o título do vídeo, fazer a thumb do vídeo, a descrição do vídeo, divulgar o vídeo, porque é muito importante divulgar o vídeo. Então, é muito trabalho, realmente.
Isso fora o trabalho de verdade, que, entre aspas, o trabalho formal, exato, que é a coisa que pagava tuas contas no começo, né? Então, tenho que trabalhar, exato, e agora eu estou cansada. Eu trabalhei 8 horas por dia, resolvi um monte de problema maluco. Agora eu vou gravar um vídeo, resolver mais um monte de problema maluco editando esse vídeo e inventando publicidade e coisa. Então, é muito
assim,
trabalho.
Várias vezes eu me desapeguei da vaidade, assim. Tipo, putz, eu tô com maior cara de cansada, olheira. Tá, mas eu vou gravar mesmo assim, porque o conteúdo que eu tenho pra passar, ele... deve ser mais relevante do que a minha aparência, então vamos nessa, assim. Mas foi difícil tomar esse tipo de decisão no começo, né? Quando eu tinha justamente que ter aí várias formas de me manter. Além disso, que eu queria que se tornasse uma atividade principal, mas ainda estava longe disso acontecer.
Sim, e falando no canal e na produção de conteúdo, tu viu... percebeu, assim, em algum momento que essa produção de conteúdo teve um impacto positivo no teu desenvolvimento como cientista de dados?
Sim, eu acredito que sim. Eu acho que sempre que a gente se propõe, né, a compartilhar um conhecimento, a gente se coloca numa outra posição quando vai estudar aquele conhecimento, né? Então, se eu te dissesse assim, Letícia, lê aqui esse livro que eu tô te dando e amanhã você vai ter que gravar um vídeo, contar para alguém sobre isso. A forma como você vai ler e absorver esse conhecimento vai ser totalmente diferente só porque você está pensando que você vai passar adiante. Então, talvez as perguntas que você vai ter, a visão, né, o ponto de vista que você vai olhar uma determinada história, ela já se modifica só por essa intenção. Assim, pelo menos essa é a minha experiência. Então, eu acredito que nesse sentido, sim, produzir conteúdo foi mudando a forma como eu olho, né, a vida, assim, o que eu absorvo, o que eu estudo, porque eu tô sempre com esse olhar de, ah, isso aqui será que é legal de eu compartilhar com o pessoal, que experiência que eu poderia trazer, né, para esse conteúdo.
Sim, e quando a gente está falando em compartilhar conhecimento, a gente tem que levar em conta que a gente sempre vai ter um conhecimento ali, mas a gente não vai ter só o conhecimento, a gente vai ter o conhecimento e também a visão da pessoa que está contando esse conhecimento, né, que está compartilhando esse conhecimento. Porque a maneira que eu vou explicar um tópico, por exemplo, pode ser uma maneira totalmente diferente da Kizzy falar sobre o mesmo tópico, né? Dependendo do background da pessoa, ela vai abordar um assunto de uma maneira ao invés de abordar o assunto de outra. E essa é uma das coisas que eu gosto muito da produção de conteúdo. Da gente ter, além do mesmo conteúdo, a gente ter também um pouquinho das experiências e das vivências de cada pessoa com aquele conteúdo e com como aquilo funciona e o que, que aquilo faz e a importância daquele conteúdo. Isso também é uma coisa que eu acho muito interessante dessa mostração, dessa exibição, e eu não sei falar português, está me faltando a palavra aqui, desse display de experiências e de vivências. Eu acho que isso é muito importante e é um dos conteúdos também que tem no canal do Programação Dinâmica, que é um pouco da experiência de como que a Kizzy e o Alisson chegaram até aqui, né? E isso é uma coisa muito importante, especialmente para você, que é uma pessoa que tem aquele imediatismo, aquela urgência, aquela ansiedade de eu preciso de tudo pronto agora em 5 minutos, para te dar uma olhada e pensar, porque é um caminho muito grande. E ter essas experiências mostradas ali para te enxergar o caminho de outras pessoas é uma coisa que muda a maneira como tu enxerga as tuas próprias coisas e o teu próprio caminho, né? Tu começa a perceber que, às vezes, se medir pela régua que aquela outra pessoa está se medindo não é tão interessante porque são realidades e experiências totalmente diferentes. E aí, eu acho que para finalizar aqui o nosso episódio, que eu acho que a gente até já se estendeu um pouco além do tempo, Kizzy, você teria alguma dica para quem tem interesse de entrar na área de ciência de dados?
Olha, acho que baseado até no que a gente já conversou, assim, a primeira dica é ter paciência. Se você já é de alguma dessas outras áreas que eu falei, né, programação, já tem alguma experiência com programação, estatística, matemática, você já...